DW. Jornal da Manhã.
Após confronto verbal histórico, Volodymyr Zelensky admite novo encontro com o presidente dos Estados Unidos. Partido para já servir Angola diz que vai ser governo ou fazer parte dele em 2027.
Estamos a procurar nos agigantar para contribuirmos para o futuro do nosso país, com o desafio à vista de 2027.
E é segunda-feira, por isso o dia da radionovela Learning by Ear. Não perca neste jornal mais um episódio. Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques. O confronto de palavras entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que aconteceu na última sexta-feira na Casa Branca, continua a dar que falar. As reações, nomeadamente de líderes internacionais, multiplicaram-se nos últimos dias em apoio ao presidente da Ucrânia. No encontro que tinha como foco um acordo sobre minerais, Trump acusou o homólogo de ingratidão e desrespeito pelos Estados Unidos, pondo em dúvida o apoio contínuo de Washington à Ucrânia. Este domingo, Volodymyr Zelensky comentou o inesperado episódio, dizendo que acredita que as relações com os Estados Unidos vão continuar. Contamos com a ajuda dos Estados Unidos, sem dúvida. Penso que a interrupção dessa assistência só ajudará o presidente russo Vladimir Putin e penso que os Estados Unidos e os líderes do mundo civilizado definitivamente não ajudarão Putin. Para o chefe de Estado ucraniano, o desentendimento não trouxe nada de positivo para a paz e recusou pedir desculpa. Zelensky mostrou-se, no entanto, disposto a voltar a reunir-se com Trump, com conversações à porta fechada, e a assinar o acordo sobre minerais que ficou por rubricar. Represento os interesses de um país que depende fortemente do apoio dos seus parceiros, pelo que, naturalmente, se for convidado para um diálogo construtivo, para a resolução de problemas reais, para questões sérias e ações e respostas resolutas, lá estarei por respeito à América, pelo povo americano, pelo presidente e pelas duas partes.
E do...
Ontem, altos funcionários republicanos em Washington sugeriram que Zelensky pode ter de renunciar para que a Ucrânia chegue a um acordo de paz negociado pelos Estados Unidos. Entre eles está Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes. Bem, alguma coisa tem de mudar. Ou ele precisa de cair em si e voltar à mesa de negociações em sinal de gratidão, ou outra pessoa precisa de liderar o país para o fazer. Cabe aos ucranianos decidir isso. Este domingo, Volodymyr Zelensky participou ao lado de chefes de Estado e de governo de vários países numa cimeira em Londres promovida pelo primeiro-ministro britânico. A cimeira deu os primeiros passos para delinear uma estratégia para os países europeus garantirem a segurança ucraniana, caso se chegue a um acordo com a Rússia para acabar com a guerra. Trata-se de um plano elaborado essencialmente entre Reino Unido e França e que será posteriormente transmitido a Washington. Foi também acordado o reforço da ajuda militar à Ucrânia e das sanções económicas contra a Rússia, bem como o aumento das capacidades defensivas da Ucrânia que possam dissuadir novas tentativas de agressão. E esta manhã, no espaço do ouvinte, perguntamos se acredita que há margem para entendimento entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Vítor Ávila diz que acredita que vai haver acordo sobre os minerais, pois, segundo diz este ouvinte, interessa à Ucrânia, à Europa e aos Estados Unidos com diferentes motivações. Mais à frente, prometemos voltar com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deixou este fim de semana a Guiné-Bissau sob ameaça de expulsão por parte do presidente guineense Umaro Sissoko Embaló. A situação é descrita numa nota assinada pelo chefe da missão de alto nível, que entre 21 e 28 de fevereiro ouviu partidos e sociedade civil em busca de uma solução para a crise política e realização de eleições na Guiné-Bissau. Segundo a missão da CDAO, foi preparado um projeto de acordo sobre o roteiro para a realização das eleições legislativas e presidenciais em 2025. Sissoko Embaló encontra-se fora da Guiné-Bissau para uma visita de Estado à Rússia, com passagem pelo Azerbaijão, Hungria e França. As autoridades moçambicanas já começaram o repatriamento de milhares de pessoas refugiadas no Malawi devido às manifestações pós-eleitorais em Moçambique. Um novo levantamento feito pelo Malawi constatou que há pelo menos 7.900 moçambicanos que se refugiaram no país. As autoridades moçambicanas, que esclarecem que o repatriamento não é obrigatório, mobilizaram 4 embarcações e 4 caminhões para transportar os refugiados além de assistência alimentar para pelo menos 3 meses. E na província moçambicana da Zambézia, milhares de livros da primeira e segunda classes apodreceram num armazém improvisado pertencente à Direção Provincial de Educação na Zambézia. O caso está a gerar polémica. No entanto, segundo o diretor provincial da Educação na Zambézia, Joaquim Casal, o material pertence ao currículo anterior e estava descontinuado. Explica o que aconteceu.
O ciclone Fred, quando passa, ele rebentou com tudo e o livro ficou desta maneira. Partilhamos a informação dos efeitos do ciclone com o Ministério, ainda a pedirmos o que devíamos fazer, porque já tínhamos alocado o livro nas nossas bibliotecas, etc. etc. E tínhamos ficado com essa quantidade. Não tendo como fazer, o livro manteve-se aqui. Quando o ciclone passou, o livro não tinha condições de ser transportado para um outro lugar, porque também não tínhamos lugar. O livro se manteve aqui.
O presidente angolano João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da União Africana, viaja esta segunda-feira para o Cairo, capital do Egito. Lourenço irá participar na cimeira extraordinária da Liga Árabe no Cairo, convocada para avaliar a situação na Faixa de Gaza e seus contornos no presente e futuro imediato. A notícia é avançada pelo Jornal de Angola. E em Cabo Verde, o preço do gás de cozinha continua a bater novos máximos de 12 meses, ultrapassando a barreira dos 2 mil escudos, o equivalente a 18 euros por cada garrafa de 12,5 quilos. A gasolina também sobe em março, um incremento de 4,2% para 142,7 escudos por litro, o equivalente a 1,29 euros.
DW África. Deutsche Welle.
O Para Já Servir Angola, partido criado por Abel Chivukuvuku, quer ser governo ou fazer parte dele em 2027. Em entrevista à DW em Lisboa, o líder da formação política que foi legalizada no ano passado, diz que o seu partido está a trabalhar também com o objetivo de reduzir o grande déficit democrático em Angola. Abel Chivukuvuku inaugurou no passado sábado, na capital portuguesa, a primeira representação externa do partido, antes de um encontro com a comunidade angolana. Mais detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
Cerca de um ano após a legalização do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku tem uma ambição no xadrez político angolano a pensar nas próximas eleições.
Em 2027, o Para Já ou vai ser governo ou parte do governo. Portanto, isso é simples como tal.
E para que não haja dúvidas, Chivukuvuku reforça.
E é por isso que nós estamos a procurar nos agigantar para contribuirmos positivamente para o futuro do nosso país, com o desafio à vista de 2027.
O líder do partido, que falou a DW no dia da inauguração em Lisboa da sua primeira representação no exterior, não avança mais detalhes sobre a estratégia do partido para as próximas eleições legislativas, presidenciais e autárquicas, mas é crítico em relação à situação política 50 anos depois da independência.
Estamos numa situação em que a classe média está quase em extinção. 50 anos da independência, mas ainda temos um grande déficit democrático.
A isto junta-se a situação no plano social. Chivo Cuvuco lamenta haver um elevado índice da pobreza que atinge cerca de 54% dos angolanos.
Temos fome em Angola. 50 anos de independência, a característica social mais importante é a pobreza da população. Grande parte da população.
Como se isso não bastasse, 50 anos depois da independência, o país também tem dificuldades em lidar com a sua própria história.
Temos dificuldades de reconhecer que Olde Roberto e Jonas Savimbi lutaram pela independência. Acham que só Agostinho Neto não é correto.
O compromisso, na perspectiva do líder, é mudar Angola para melhor. Por isso, Chivo Cuvuco veio pedir fé e esperança aos angolanos na diáspora num encontro realizado no último sábado em Portugal, onde é maior a comunidade no exterior.
Grande parte dos angolanos que estão aqui em Portugal foram forçados a vir por causa das dificuldades da vida em Angola. Eles têm que ter fé, acreditar que um dia teremos um governo patriótico, sensível à vida das pessoas.
Para essa mudança, o Para Já Servir Angola quer contar com todos no interior e no exterior do país.
Vamos encorajar a adquirirem conhecimentos enquanto estão aqui, para depois virem contribuir em Angola.
Além de implantação em todo o território angolano, o plano do partido é ampliar a representação no estrangeiro, nomeadamente em países como Alemanha, França, Holanda, Brasil e África do Sul, lá onde é expressiva a presença da comunidade angolana. Porque o objetivo é de maior proximidade com o cidadão, segundo as palavras de Abel Chivo Cuvuco. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A União Europeia criticou a recusa do Hamas em aceitar a prorrogação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza. O movimento islamista palestiniano tem rejeitado repetidamente a prorrogação da primeira fase do acordo, preferindo passar à segunda fase, que poderia pôr fim ao conflito de forma permanente. A recusa do Hamas de prorrogar o cessar-fogo levou Israel a suspender este fim de semana a entrada de ajuda à faixa de Gaza. O exército do Uganda confirmou no domingo que enviou tropas para a cidade de Mahagi, no nordeste da República Democrática do Congo, para combater os grupos armados locais, entre receios de que o conflito violento possa transformar-se numa guerra mais vasta. O destacamento foi solicitado pelo exército congolês na sequência de alegados massacres de civis perpetrados pela milícia Codeco. E o Egito rejeitou ontem as tentativas de formação de um governo paralelo no Sudão por parte do grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido, em conjunto com outros 23 grupos políticos e militares. O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sahara, nomeou uma comissão de especialistas para preparar um projeto de constituição para a fase de transição do país depois da queda de Bashar al-Assad. Depois de redigida, a comissão, composta por 7 membros, irá apresentar as suas propostas ao presidente. E uma semana depois de um fracasso desempenho nas eleições federais da Alemanha, os sociais-democratas deram a volta por cima este domingo nas eleições regionais na cidade de Hamburgo, no norte do país. As primeiras projeções colocam o SPD à frente com 33,7% dos votos. E das notícias passamos a mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca já a seguir.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, o jornalista Tiago sugeriu à sua chefe a criação de um novo programa de rádio sobre notícias falsas. Já na fábrica de processamento de milho da cidade, Nélia faz uma descoberta perturbadora e é ela que nos juntamos agora.
Nélia estava com uma enxaqueca horrível e o barulho das máquinas na fábrica só piorava. O que também não estava a ajudar era o mau humor do seu chefe, Bruno. Ela tinha chegado ao trabalho com 5 minutos de atraso e Bruno tinha-lhe dado um sermão. Saberia ela a sorte que tinha em ter um emprego? Tinha-lhe perguntado ele. Nem quis saber quando ela lhe disse que não se estava a sentir bem. Mário saltou do seu caminhão e aproximou-se de Nélia pela enésima vez. Enquanto o via aproximar-se, pensou que ele simplesmente não aceitava um não como resposta. Mário caminhava confiante e assim que chegou à sua frente, perguntou se ela podia não inspecionar o seu milho. Mas Nélia já lhe tinha dito vezes sem conta que tinha de inspecionar a qualidade de todo o milho que chegasse. Era esse o seu trabalho. Verificar os produtos trazidos para a fábrica e garantir que estavam aptos para o consumo humano. E era exatamente isso que ela pretendia fazer. Vá lá, bonita. Podes olhar para o outro lado, não podes? Falo por mim, só desta vez. Disse Mário num tom baixo e de conspiração. Mário, tenho de inspecionar o milho. É uma prática corrente. Vocês sabem e eu também. Por isso, parem de me fazer perder tempo. Disse Nélia. Havia uma longa fila de caminhões para serem inspecionados e Mário estava a atrasar a fila. Vá lá, menina bonita. O teu colega Zé deixou passar milho deste mesmo lote. Vais ver que vale a pena. Insistiu ele, no tom mais doce que conseguia. Mas isso só fez Nélia ficar ainda mais zangada. Quem pensava ele que era? Estaria ele a tentar suborná-la? Ouve, Mário, disse ela. Ou me deixas inspecionar o teu milho, ou podes levá-lo e ir vendê-lo no outro sítio. Mário olhou fixamente para Nélia durante muito tempo, depois suspirou fortemente e com desprezo afastou-se. Muito bem, força, disse ele com raiva. Nélia picou um saco para verificar a qualidade do milho e viu imediatamente que algo não estava bem. O teu milho está cheio de toxinas. Olha para todos estes fungos. Não podemos aceitar isto. Os olhos do homem encheram-se de raiva. Vais levar esse milho, quer gostes ou não. E vais arrepender-te de não teres aceitado a minha oferta. Eu não vou ignorar isto. Vou fazer queixa ao nosso diretor, o Sr. Bruno, disse Nélia. Podes poupar a viagem, Nélia. Bruno tinha aparecido, entretanto, e ouviu parte da conversa. Vai confirmar que esse milho foi certificado. Mas, senhor... Antes que Nélia pudesse terminar a frase, sentiu uma dor na cara e gritou. Bruno tinha-lhe dado um estalo com força. Cala-te e faz o que te mandam.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que há margem para entendimento entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky depois do confronto entre os dois chefes de Estado. Diogo Menezes diz que Zelensky teve coragem, mas tarde demais, devia ter ido antes do início da guerra. Aceitou desafiar a Rússia na esperança de ter um apoio incondicional dos americanos, mas se esqueceu que na política não existe amizade, mas sim interesses. Já José Pinhão diz que Zelensky, embora bem-intencionado, está a subestimar a falsidade, a hipocrisia e a ganância humana. Também Bernardo Malomba deixou a sua opinião, diz que Trump é um indivíduo conflituoso que não está à altura de resolver o conflito na Ucrânia. Só a União Europeia poderá resolver este conflito e resolver a paz. Isso começou a semana com a DW, começou da melhor maneira e agradecemos pela sua habitual preferência. Voltamos logo à noite com mais notícias. Até lá, tenha uma ótima segunda-feira e boa semana.